Fala galera, para quem tá chegando agora, seja bem-vindo ao podcast É Demais. Para quem já acompanha a gente há algum tempo, escuta os nossos episódios e tá acompanhando o nosso podcast, seja bem-vindo mais uma vez. Esse podcast é meu, é seu, ele é nosso. Então, qualquer feedback, qualquer sugestão vai ser muito bem-vinda, porque vai melhorar com certeza o nosso conteúdo aqui. E eu faço duas recomendações: que você abra o seu coração para aquilo que está sendo colocado aqui, usufrua. E eu peço a Deus que o Espírito Santo ministre no seu coração e você abra o coração para isso. E a outra recomendação é que você assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, vai agregar muito para você. Então vamos pro episódio e que Deus nos abençoe. Então vamos de mais um episódio do nosso podcast, galera. Hoje nós vamos usar aquela frase que é usada, que é falada no filme 300. Fala 300, fala 300. Só que com uma história diferente. Nós vamos falar sobre Gideão. Essa história se encontra lá no capítulo 6, a partir do capítulo 6, Juízes. E o que está acontecendo? A galera que lutou, guerreou com Josué e tal, vem com Josué, lutarem. Então, essa galera conquistou a terra prometida da geração de Josué. E, cara, eles começaram a usufruir daquilo que Deus tinha permitido pra eles, que Deus tinha dado, né? Que era a terra prometida, terra que manava leite e mel. Só que, o que, que aconteceu? Eles conheceram a Deus, mas a geração que veio após eles não conheceram a Deus. E como consequência do afastamento, que é pecado, o que é pecado? É errar o alvo, é você se afastar daquilo que é perfeitamente bom, que é Deus. Então, quando você se afasta daquilo que é perfeitamente bom, você sofre as consequências e começa a colher tudo que não é bom, que é ruim. E aquela galera estava sendo oprimida por outros povos, justamente porque eles tinham se afastado do propósito, eles tinham se afastado do Senhor. E aí, galera, que tá, se encaixa... Começa também, a gente começa a entender a história de Gideão. Porque Deus levantou juízes. Para quê? Para exercer juízo sobre aquele povo, para que eles se voltassem para Deus. Se voltassem para aquele que os havia tirado do deserto, do Egito, que tinha levado a terra prometida. Isso vai acontecer algumas vezes. A gente vai ver no livro de Juízes essa frase repetindo. E a outra geração esqueceu de Deus, não conheceu a Deus. Aí Deus vai e levanta um juiz. E Gideão foi um deles. Só que uma parada, cara, muito interessante que tem me confrontado nesses dias é que quando Deus chama a Gideão, ele não tá à toa. Ele não tá à toa, ele tá trabalhando. Ele está trabalhando e Deus vem e chama a Gideão. Só que ele chama de uma parada que tu fica olhando assim, pelo menos a partir do capítulo 6, assim, no versículo 17, 18, caramba. A gente vai ver que, caraca, mano, Gideão meio que duvidou. Só que a gente precisa prestar atenção numa coisa que faz uma diferença danada. Deus, ele não está preso ao tempo. Deus, ele não está preso ao tempo. E eu tava observando isso lendo o livro de Daniel, onde Deus atribui alguns talentos e coloca uns dons sobre o Daniel e seus amigos, só que um específico que serviu lá na frente para que Daniel e seus amigos estivessem vivos, ficassem vivos e o nome de Deus fosse glorificado. Então Deus não está preso ao tempo, ele sabe de todas as coisas. Ele chama a Gideão e chama ele de valente. O que aconteceu depois? E Deus mostra o que ele... Olha só, Gideão, eu quero você e você vai ser o cara pra redimir aí. E tu vai ser um dos juízes e show de bola e aceita o chamado. Ele falou, pô, Deus, eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo de uma família pobre. Pega um cara aí, ó, da tribo. Um cara rico, pá. Ou então um filho mais velho do meu pai, porque ele vai herdar, né, as coisas do meu pai. Ele é o mais maduro e tal. Deus vem e fala pra Gideão, cara, eu quero você. Eu quero você. E aí, Gideão pede alguns sinais. Pô, Deus, faz uma paradinha então, já que o Senhor fala que é pra mim, me mostra isso. Se é o Senhor mesmo, se não é a voz da minha cabeça, poxa, dá um sinalzinho maneiro pra eu poder acreditar. E aí ele vai nessa, até que ele é convencido. Caramba, não, não tem como negar. E Deus dá algumas ordenanças pra ele. A primeira é destruir os altares que estavam na casa dos seus pais. na galera ali da tribo. Como consequência, ele colheu o quê? A galera queria matar ele, velho. A galera que estava desviada tinha se desviado desse Deus todo-poderoso, Deus dos seus pais, e começou a adorar aos deuses dos povos circunvizinhos, e a galera que dominava sobre eles estavam revoltados porque o cara que estava falando: olha só, vocês lembram que quem tirou a gente lá do Egito não foi esses caras? E até o próprio pai de Deus fala isso: quem estava lá com os nossos pais não foi esses deuses, foi Deus todo-poderoso, do nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos e nos livrou da mão de muitas pessoas, e nós podemos exercer e usufruir da terra prometida. E quase Gideão foi morto por fazer isso. Só que, cara, aí Deus, não foi qualquer um que chamou ele, foi Deus Todo-Poderoso, Deus Único, o Santo, 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 o Deus Único. E aí, prosseguindo nessa história, a galera queria matar ele, não, pô, mas o pai fala, volta a consciência da galera, e aí a parada prossegue e Gideão vai fazer o que ele tinha que fazer. E aí Deus fala: poxa, cara, Gideão, na moral mesmo, agora você vai guerrear por mim. Você vai ser o cara que, poxa, vai guerrear. E aí ele tava indo pra o acampamento de madrugada pra ir lá e, pô, pegar os caras de surpresa, né? E aí aconteceu o seguinte: no capítulo 7 a gente vai ver, a partir do versículo 2. E tipo assim, no primeiro versículo, Gideão vai, se levanta de madrugada, como eu falei, e foram pro lugar que, pô, estrategicamente era o maneiro pra tomar e enfrentar os midianitas. Só que, o que Deus vai falar pra Gideão? Olha, Gideão, acontece que a galera que tá aí contigo é muita gente. E eu não vou guerrear, não vou te dar os midianitas não, com essa galera. E eu quero que você prove que não foi pela força do seu braço, mas quem te sustentou, quem te fez vencer, quem fez o povo vencer a guerra fui eu. Agora você faz o seguinte: tem uma galera que tá meio medrosa, meio, pô, meio barro, meio tijolo. Fala com eles que, tipo assim, olha só, quem tá assim, quem tá meio duvidoso da parada, quem tá com o pé lá, outro cá, mete o pé. Pode meter o pé. Mete o pé. E Gideão fez essa parada. Resultado: de 22 mil pessoas, ficaram 10 mil. Beleza, 10 mil. Não era, pô, os 22 mil, mas ficaram 10. Só que aí veio o Senhor mais uma vez: olha só, Gideão, a parada é o seguinte, cara, tem muita gente aí ainda. Você vai achar que é pela força do seu braço. E eu quero te mostrar hoje que não é. Então, faz o seguinte, cara. Faz o seguinte: eu vou pedir uma parada que a galera vai fazer. Você vai pedir. E aí, você vai fazer o seguinte: olha só, eu vou falar, faz o que eu vou te mandar. Aí, beleza. Deus falou: olha só, leva essa galera aí dos 10 mil pra um lugar onde tem água. E lá, você fala: olha só, bebam água. E é dessa galera, aquela galera que, pô, ajoelhar e botar a cara na água. Meu irmão, essa galera que ajoelhar assim, ó, você pode mandar embora. Você pode mandar embora. E a galera que pegar água com a mão, pegar a água e levar até a boca, você fica contigo e vamos pra batalha. Resultado: só ficaram 300 dos 10 mil. Só ficaram 300 de 10 mil. E aí, o que aconteceu? Nessas horas, como deve ter ficado o coração do Gideão? Meu parceiro, eu ficaria com medo. Na moral, na realidade, não seja hipócrita. Eu ficaria com medo. Se 20 mil, 10 mil já era pouco para enfrentar aquela galera, imagina os 300. Só que Deus, mais uma vez, mostra que não se trata sobre nós. Que é necessário a gente estar preparado, sim. Só que é necessário a gente também ouvir a sua voz e ser guiado para enfrentar as nossas guerras. E aí, como resultado, vamos lá, vamos colocar aqui para finalizar e não ficar muito longo o áudio. O que aconteceu? Deus fez o povo de Israel vencer. Ele confundiu os midianitas e fez o povo de Israel vencer o povo dos midianitas. E o que a gente pode tirar de muitas lições que a gente pode tirar aqui? Acho que a principal que eu tenho refletido e Deus tem me mostrado assim, que às vezes parece ser óbvio, mas que a gente esquece: Deus é suficiente. Deus é suficiente para preencher todo o vazio que há dentro de nós e para nos ajudar a vencer as nossas guerras. E eu falo isso porque a gente tem provado disso, sabe? A gente tem vivenciado isso. E eu tava lendo a história de Daniel e a gente pode misturar um pouquinho com isso que a gente tá vivendo aqui. Há uma posição tanto de Daniel como de Gideão. Por mais que Gideão tivesse pedido provas, quando Deus falou, vamos pra guerra e é isso que a gente vai ter, e ele foi pra guerra confiando que Deus poderia fazer muitas coisas, porque esse Deus a que ele servia foi o que tirou da terra do Egito, foi o que fez vencer muitas batalhas até chegar à terra prometida. E é o Deus que com certeza continuaria com ele, e ele provou mais uma vez que ele é fiel. E por isso Deus chama ele de valente. A partir daí dessa vitória e dessa conquista, e até um pouco antes, quando a sua confiança foi, sua fé, sua confiança em Deus foi estimulada e ele foi crendo no Senhor pelos sinais que estavam acompanhando ele, pelas coisas que Deus fazia através da vida dele, cara, ele foi valente. E ele sabia que nada, nada podia parar o Senhor Deus dos Exércitos, porque ele vivenciou e ele provou que Deus, quando ele está com a gente na guerra, não tem gigante, não tem nada que se levante que possa derrotá-lo. Mas para que isso aconteça, é necessário a gente estar preparado. É necessário a gente não ficar parado. Tem uma frase que fala, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus tem um propósito para todas as coisas, mas ele requer de nós também preparo. Ele não quer da gente covardia, cara. Ele não quer que a gente fique de braços cruzados esperando o sobrenatural acontecer. Enquanto a opressão ela não sai, enquanto a gente ainda está dominado, enquanto a gente não vê o norte, Deus ele mostra que quando ele está com a gente lutando nessas guerras, nada, nada, nada pode bater de frente. Que ele é suficiente para nos libertar de toda e qualquer opressão. Ele é suficiente para nos mostrar o caminho que, se a gente for pelas nossas forças e pelo que a gente acredita, pelo que a gente vê, a gente não vai entender aquilo que ele está falando de nós, o que ele já falou antes sobre a nossa vida. Mas quando nós nos entregamos e colocamos totalmente aquilo que nós estamos vivendo e a nossa vida a uma entrega, ele mostra que ele é suficiente, ele tem sido suficiente. Então, para esse momento que nós estamos vivendo, e eu tenho uma expectativa grande, cara, de que algumas coisas não, muitas coisas vão acontecer. Só que para a gente estar dentro disso, é necessário que a gente não se ajoelhe. E qual é esse sentido? O que Deus quis mostrar para Gideão e para a gente através daquilo ali? A galera que ajoelhou não tava vigilante, a galera estava displicente. A qualquer momento, um inimigo poderia atacar. E eles não estariam prontos porque eles estariam prostrados. Só que aqueles que levaram a água até a boca, eles estavam entendendo que, tipo assim, olha só, eu preciso estar vigilante porque eu estou no campo do inimigo. E qualquer coisa que acontecer, eu vou estar esperto. As coisas não vão pegar de surpresa. É necessário estar preparado, é necessário estar vigilante para que a gente faça parte, participe daquilo que Deus já está fazendo, da promessa que ele já fez. Foi assim com Gideão, foi assim com Daniel, quando ele colocou os talentos, os dons sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e sobre a vida de Daniel. E isso afetou eles lá na frente, dando continuidade da vida deles e mostrando que o Deus, nosso Deus, o Deus a quem servimos é o Senhor dos Exércitos, que ele é o único e soberano rei. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Fala 300, Deus. Fala 300 que eu seja um desses 300. Que nós sejamos um desses 300 que estão preparados para a batalha. Estão prontos para a guerra e vigilantes. Entendendo que Deus já está fazendo coisas. mas para a gente participar é necessário a gente estar em contato com eles, vigilantes e prontos para a batalha. Então, que Deus te abençoe. Como eu sempre digo, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais. Uma semana abençoada. E assim terminamos o nosso episódio. Eu tenho certeza que foi abençoador. Eu tenho buscado transmitir aquilo que Deus tem tocado no meu coração, no coração das pessoas que estão próximas, e fluir isso para vocês. Compartilhar para que vocês sejam também edificados como a gente é, mutuamente. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo. Eu recomendo também você compartilhar com seus amigos. E no demais, que Deus abençoe essa semana, o seu dia. E como eu sempre digo para vocês, compartilhar isso é maneiro, é top, é demais.